Olá, pessoas. Eu sou Ana Luísa, estou aqui no bloco Ponta Solta do programa Realidade 3D, disponível em todas as plataformas de áudio digitais, como Spotify, Deezer, Castbox e também no YouTube. Então, gente, como eu disse, meu nome é Ana Luísa, eu sou psicóloga clínica, sou formada pela Universidade Estadual de Londrina e o meu trabalho ocorre na linha teórica da psicanálise. Eu vim aqui falar com vocês sobre um assunto muito importante, no entanto, um pouco difícil, complicado, complexo. É a questão do que significa ser homem, das definições sociais de gênero. O que é ser homem? Ser homem te define? Esse assunto me interessa porque o meu trabalho envolve questões relacionadas à existência humana, obviamente, mas também porque, antes de tudo, eu sou mulher. Sendo assim, presumo que, assim como eu, você, mulher que me escuta agora, já teve vontade de levantar aquele famoso dedo para algum comentário masculino não solicitado sobre seu corpo. Imagino que, assim como eu, você também já se questionou sobre a cansativa e cômica necessidade masculina de provar constantemente a sua heterossexualidade supostamente inabalável. Mas por que eles fazem isso? Eu escolhi esse tema também porque eu já trabalhei em um serviço, em uma política pública, no departamento de psicologia, né? Onde a gente fazia grupos com homens autores de violência doméstica. Esse lugar que eu trabalhei se chama Patronato Penitenciário e é uma instituição responsável por aplicar medidas socioeducativas, monitorar, dar apoio e atenção psicossocial e judiciária para pessoas que estão no processo de saída do regime fechado. Então, esse grupo era um tipo de medida socioeducativa que era aplicada para homens que eram condenados juridicamente por terem cometido algum tipo de violência doméstica. Então, foi nesse trabalho que eu pude ter uma ideia um pouquinho maior e mais fundamentada teoricamente de como a questão da masculinidade e de gênero em geral é construída socialmente e como é importante a gente falar disso, principalmente por isso atravessar o nosso corpo feminino de uma forma violenta e de atravessar também o corpo masculino de uma forma diferente, né? Então, para construir a minha fala, eu pensei em trazer um pouquinho da visão da psicanálise e da psicologia, sobre essa construção de gênero, né? E problematizar a via socialmente colocada da masculinidade. Tem um psicanalista que eu gosto muito, que é o Pedro Ambra. Ele é um psicanalista jovem, ele faz a sua tese de mestrado na USP, onde ele vai discutir justamente a questão do que é ser homem. E essa questão da construção da masculinidade. Ele faz um trabalho muito atual, usando os autores da psicanálise e também de outras áreas, né, da filosofia, da sociologia, para fazer um resgate histórico, para entender como que a ideia ocidental e contemporânea do que é masculino se construiu. Eu também assisti um vídeo, né, onde o Pedro, ele era o convidado do canal. O vídeo se chama O Que É Ser Homem? O canal se chama Terapia. E nesse vídeo, ele aponta justamente a falta de produções científicas em torno da questão do que é ser homem. Como se o ser homem fosse algo já dado, que já estava posto, algo simples, algo único. Como se ser homem fosse algo universal e de uma única via. Então, essa problematização que ele faz, na minha interpretação, diz respeito à nossa civilização contemporânea, burguesa e capitalista, que foi construída sobre um ideal de que o masculino é a referência, onde ser humano significa ser homem. Então, nessa lógica, falando de um ponto de vista meio Foucaultiano, a lógica fixa o homem, né, no lugar de poder e a mulher no lugar de submissa. Então, a masculinidade tóxica pode dizer respeito a essa relação de poder, onde o homem precisa a todo momento estar ali consolidando o lugar de cabeça da família, de virilidade. E a mulher deve obedecer e ser submissa e não se impor a isso. Na tese dele, o Pedro, ele vai fazer um trilhamento histórico-cultural desse ideal ocidental, né, que não é algo que já estava posto, foi algo construído. E ele coloca que isso foi consolidado principalmente a partir da instituição da família burguesa. Então, numa visão psicanalítica, essa questão da masculinidade ideal é uma coisa que diz respeito a uma busca constante por uma virilidade que supostamente foi perdida. Então, ele traz várias questões da psicanálise, né, de Freud, que o Freud escreveu o livro, né, Totem e Tabu, que ele fala justamente disso, né, que isso faz parte da fantasia masculina do ideal de homem patriarcal, que é o ativo, o líder da família, a quem esses atos violentos são permitidos e justificáveis. Então é o homem que, casado ou não, pode manter relações sexuais com mais de uma parceira e é exaltado por isso. A gente fala de uma virilidade suposta porque ela justamente não existe, nem nunca existiu. E por isso que os homens, eles ficam nessa busca constante, nessa afirmação constante, nessa necessidade de sempre estar ali se afirmando. Ela faz parte dessa fantasia patriarcal e masculina e é algo como, né, um mito. Essa fantasia é então uma suposição de que realmente exista algo que determine um determinante natural, genético, aquilo que as pessoas chamam de instinto, que faz os homens agirem, pensarem ou existirem de uma determinada maneira. Então eu pensei em trazer essa tese do psicanalista Pedro, porque ele justamente traz esse importante resgate histórico e cultural e entrelaça com as questões da psicanálise. Então a partir disso eu penso que a masculinidade tóxica é algo como esse discurso que fixa o lugar de poder ao masculino e ainda difunde esse ideal mítico e inalcançável de homem viril como a única via possível de existir como homem na sociedade. E por que que é tóxica? É tóxica porque os desdobramentos dessa busca incessante são extremamente violentos e prejudiciais, principalmente para as mulheres. É tóxica porque entre março e agosto de 2020, esse ideal matou uma mulher a cada 9 horas no Brasil. Então, esse discurso, ele envolve uma série de significantes que determinam a forma como as pessoas definem e manifestam seus corpos, colocando isso como consequência única das questões biológicas, hormonais ou de instinto. É aquela questão da família natural. É natural que o homem e uma mulher tenham relações sexuais, e não é natural que dois homens tenham relações sexuais. Então, na psicanálise, né, a gente entende que o nosso corpo e a nossa construção subjetiva são efeitos da linguagem. Então, nós trabalhamos com as questões, com os desdobramentos psíquicos e inconscientes disso, que são introjetados pelo sujeito ao longo de sua história de vida. Então, a gente não trabalha com justificativas predominantemente biológicas, como o homem é instintivamente propenso à violência, ou faz parte da natureza do homem satisfazer-se com várias parceiras sexuais. Que natureza? Que homem? Que instinto? Aonde? Em que cultura? Tudo isso vai influenciar. Então, o nosso desejo e os nossos modos de se relacionar dependem diretamente da posição subjetiva que a gente vai ocupar frente ao outro e aos significantes tomados da cultura. Então, aquilo que eu disse no começo, que eu tirei da tese do Pedro, é amplamente discutido na psicanálise, porque foi algo colocado por Freud, né, em um livro chamado Totem e Tabu. Então, essa busca do homem por essa masculinidade, a gente consegue ver claramente hoje, nessa onda de conservadorismo, que quer voltar às origens dos papéis tradicionais e naturais de gênero e de família. Então, esses homens, eles não conseguem lidar com nada que questione e coloque em xeque essa a ordem supostamente natural das coisas. Eu queria finalizar e deixar uma questão que é sempre colocado, principalmente dentro do movimento feminista, que nós mulheres temos que ser pacientes e didáticas com os homens, que a gente tem que explicar a questão do machismo para eles e que ninguém nasce desconstruído. Eu realmente concordo com isso, mas eu queria deixar uma questão aqui para os homens que me escutam, principalmente para aqueles que se dizem adeptos ao movimento feminista. Quantas vezes você repreendeu seu amigo que estava sendo machista com a namorada? Quantas vezes você se posicionou diante de uma piadinha machista na rodinha de amigos? Quantas vezes você chamou a atenção do seu amigo que estava xingando a menina de puta só porque ela decidiu usar um shorts curto? Esses atos parecem pequenos, mas é nessa mentalidade que nos mata e nos violenta constantemente como mulheres. Então a gente tá cansada de todo mês ver uma notícia nova de mais uma de nós que for morta porque tentou sair da submissa condição de objeto de alguém. E essa foi a minha participação no bloco Ponta Solta do programa Realidade 3D. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham se permitido reflexões e questionamentos importantes. Meu nome é Ana Luísa Camacho, meu Instagram é @analuisacamacho.psi.